Agradeço a presença de todos que estão aqui. Nós estamos aqui para a 7ª reunião pública ordinária. Eu declaro aberta essa 7ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 6ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo vereador Railton, vereador primeiro secretário.
Boa noite a todos, boa noite, colegas. Eu tenho aqui 3 correspondências. Cancelamento da reunião das eleições 2020, que seria dia 27, do 3 às 14 horas, foi adiada. Sim, dia. Vai confirmar com a gente depois a data. Segundo, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A Secretaria de Assistência Social, dentro do regimento da Assistência Social, vem por meio de solicitar reunião com a presença dos nobres vereadores. E ela estava pedindo a reunião para dia 25/3, mas em detrimento à nossa paralisação, também foi cancelada essa reunião. E isso aqui. Ah, é assim. O edital para. Hein? Ah, sim. O edital de psicólogo da prefeitura foi aberto. Como é um projeto muito grande, está à disposição de quem quiser ler, tá? São só essas correspondências, senhora presidente.
Informe das comissões, apresentação do parecer conjunto número 21, né, das comissões de finanças e saúde. Quem vai apresentar? Parecer 21. Vereador Isaías.
Boa noite, presidente. Desculpa. Boa noite aos demais companheiros. E parecer número 21/2020. Projeto de lei ordinária número 18/2020 autoriza o município a transportar criança com transtornos de aspecto autista para atividades culturais e dar outras providências. Aí, só para justificativo aqui, conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e a forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Tem outro aqui também, senhor presidente? O parecer número 23/2020. Projeto de lei ordinária do Executivo, número 20/2020, altera parcialmente a Lei Municipal número 1914/2020, que dispõe sobre a concessão, subvenção sociais a entidades que menciona e dá outras providências. A conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento de forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. São só esses dois, presidente.
Luiz Paulo Rocha vai apresentar também parecer.
Meu lugar, boa noite a todos. Parecer número 22/2020. Projeto de lei ordinária número 19/2020 institui o programa Horta Comunitária no âmbito municipal e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Assino comigo Luiz Paulo Rocha, Marcelo Navarro Jardim e Ailton Moreira Mendes. Parecer número 24/2020. Emenda impositiva número 32, 33, 34 e 35 de 2020. Lei ordinária número, de, número 1905/2019. Altera parcialmente a lei número 1905/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Assina comigo Luiz Paulo Rocha, Marcelo Navarro Jardim e Ailton Moreira Mendes. Parecer número 25/2020. Projeto de lei ordinária número 21/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 122.000 e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Assina comigo Luiz Paulo Rocha, relator. Marcelo Navarro Jardim, Ailton Moreira Mendes. É só isso, presidente.
Antes de passar para o uso da tribuna, eu queria justificar. Pode falar, Paula. Ah, sim, estou te chamando. Primeiro, justificar que eu estou sem óculos hoje, viu, gente? Vocês não reparam, não. Que toda hora eu fico meio perdida aqui. Bom, antes do uso da tribuna, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Tiago, como ele está em atendimento no hospital, ele achou por bem não estar presente aqui diante dos fatos que a gente vem vivenciando, né, lamentavelmente, e daqui a pouco eu vou passar para os senhores as medidas tomadas por esta casa em relação à pandemia do coronavírus. Senhores vereadores, eu peço a atenção de vocês. Eu tenho duas pessoas inscritas, de acordo com o regimento interno, que é a secretária municipal de saúde, Verônica Cunha, e o senhor Juliano, que é da área de esportes. E tenho pedido também da doutora Grazi, que quer fazer uso da palavra, e do ex-vereador Aloysio Barbosa Borges, que também quer fazer uso da palavra. Essa decisão é do plenário. Eu expliquei à doutora Grazi, eu não poderia liberar lá na rua. Aqui sim, lá eu não poderia, porque lá o regimento interno não me pediria. Mas no plenário aqui fica deliberado, os senhores vereadores concordam? Os vereadores concordam? Quando nós vamos dividir o tempo para todos, para que todos possam fazer uso da palavra. Vamos começar então com a senhora Verônica da Cunha Bordonal.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. E boa noite aos que estão em seus domicílios acompanhando a reunião. Eu vim aqui hoje, o meu motivo foi para dar duas informações para vocês. Uma em relação à campanha da vacina de influenza, que é a vacina contra a gripe. Só deixar bem claro para vocês que todo ano é feita uma nova vacina, porque o vírus da gripe é um vírus mutante. Então, a vacina que eu tenho do ano passado não serve para esse ano. O Ministério da Saúde, a nível nacional, ele fez uma antecipação dessa vacina. Porém, ele fez algumas particularidades. Ela inicia agora no dia 23, está previsto, mas ainda não recebemos as doses. Para os idosos e os trabalhadores de saúde. Em segundo lugar, em abril, no dia 16, a gente vai vacinar os professores e as forças de segurança. E em maio, dia 9, a gente vai começar a vacinar as crianças de 6 meses, os adultos com 55 a 59 anos, os doentes crônicos, as grávidas, as puérperas e as condições especiais, que são os pacientes diabéticos ou que tiverem alguma indicação clínica. E o segundo assunto é sobre a pandemia do coronavírus. A gente está vivendo uma situação nacional, mundial, e, infelizmente, a doença já chegou no Brasil e lá vem sendo transmitida. Hoje já recebi a notícia, agora no final do dia, que em Juiz de Fora já temos o segundo caso confirmado. Mas desde ontem que o governo veio trabalhando, ontem, 15 de março, para poder tomar algumas providências. Hoje pela manhã, às 8 horas, eu, juntamente com o Poder Executivo e os outros secretariados, nos reunimos para tomar providências em relação à contenção social. O que é a contenção social? O vírus, ele tem uma cadeia de transmissão. O vírus coronavírus, ele provoca COVID-19, que é a doença. A doença não é tão grave quanto se fala para pessoas jovens ou que uma imunidade boa. Mas para as pessoas idosas ou com imunidade reduzida, ela pode sim ser agravada, atacando o sistema respiratório, levando a pessoa, às vezes, até o óbito. E hoje, em Bicas, não temos nenhum caso suspeito, a gente vem monitorando essas situações, não temos. Houveram alguns murmúrios, mas a gente tem feito as buscas ativas, tudo dentro dos protocolos do Ministério da Saúde e também seguindo os protocolos do governo, da Secretaria Estadual de Minas Gerais. Então, para o controle da disseminação do vírus, a gente faz a contenção social, ou seja, evita os contatos entre as pessoas, porque ela é transmitida de pessoa por pessoa. Como que ela é transmitida? Através de secreção nasal ou oral. Então, ou seja, eu espirrei, eu posso estar transmitindo, eu utilizei um copo, compartilhei com alguém sem lavar esse copo, eu posso estar transmitindo. Então, ela tem uma transmissibilidade ainda maior do que a gripe, que é a influenza que a gente conhece, e hoje não tem vacina, é uma doença nova, surgiu agora recentemente, no final de dezembro, começou na China, como todos vêm acompanhando, e a gente só tem medidas protetivas, né? Não tem um tratamento específico, não tem vacina, não tem nada específico para o coronavírus. Então, vamos fazer a contenção social. Na saúde, o que vai ser feito? Medida de suspensão de atendimentos. Nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ABA, os dentistas, os grupos de atividade, o PANDIAS, grupos de hipertensos, de diabéticos, estão suspensos temporariamente. Por quê? São grupos que não têm necessidade de estar indo à unidade de saúde nesse momento, nessa crise mundial de transmissão de doenças. Por quê? Eu vou sair de casa para fazer um tratamento com um fonoaudiólogo, estou bem de saúde, chego lá, encontro também com outras pessoas que estão possivelmente contaminadas, não só com coronavírus, como outras doenças, então eu estou me expondo. São tratamentos que podem ser aguardados, tá? Então, eles estão sendo suspensos. O PANDIA, o Programa Municipal de Prevenção do Diabetes, é um grupo de risco pela doença e a maioria é idoso. Então, causa uma aglomeração, a gente vai estar suspendendo esse tipo de atividades. Manteremos os atendimentos das gestantes, as visitas domiciliares e as consultas não serão agendadas, serão livres demandas. Mas aí eu conto com o auxílio de toda a população biquense. A orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual é: procure a unidade de saúde o menor tempo possível. Ou seja, quando você tiver um sintoma, todo mundo aqui sabe tratar febre, sabe tratar com chá, já sabe o remedinho que toma, já é uma coisa normal que a gente vive aí no dia a dia. Por quê? Se eu estou apresentando febre, mas estou dentro da normalidade, ou seja, com 39 graus, mas não tenho sintomas respiratórios, que seriam a complicação da doença, eu não devo ir à unidade, porque eu posso ou me infectar com alguém que esteja lá ou estar transmitindo a doença para as outras pessoas. Então, ou seja, estaremos de portas abertas para poder estar atendendo, mas estaremos orientando as pessoas que só busquem a unidade de saúde em casos mais graves, que não busquem a unidade de saúde para renovar a receita nesse momento, só para pegar um atestado, apesar de que estamos facilitando os atestados em função da prevenção. Estamos também, nesse decreto, suspendendo eventos com mais de 50 pessoas. Estaremos suspendendo as aulas na rede pública e privada, como orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, para evitar a contenção, para a gente manter a contenção social, evitar esses contatos entre as pessoas, tá? Esse decreto a gente está seguindo o do Estado, que foi publicado ontem. A princípio, as aulas serão interrompidas do dia 18 ao dia 27, porém, essas datas podem ser alteradas a qualquer momento em contenção, em avaliação da epidemia que está ocorrendo. Tá? Os transportes para Juiz de Fora também, as consultas eletivas. Aí eu preciso de um dermatologista, eu preciso de um geriatra. Nesse momento estão todos suspensos. Juiz de Fora também está cancelando esses tipos de consultas e nós também não estaremos fazendo. Amanhã pela manhã, assim, eu queria reforçar aqui que a equipe do hospital esteve presente com a gente nessa reunião. Foi repassado para os médicos e os profissionais de enfermagem como devem ser os atendimentos dos casos suspeitos de coronavírus. Tá? Os protocolos também da Secretaria Estadual. Já estamos afixando cartazes, hoje até fixei um aqui na Câmara, pedi às meninas para colocar, sobre orientações em relação ao coronavírus. As igrejas serão comunicadas sobre esse decreto. Amanhã estaremos reunindo os prefeitos e secretários de saúde para definir a condição do CIESP, se vai suspender todos os serviços, quais serviços, o transporte. Por quê? Se em Juiz de Fora, que fica a 40 minutos daqui, a gente ficar levando e trazendo pessoas, não é uma boa coisa. A gente pode estar levando o vírus e trazendo o vírus. Ah, mas eu preciso, eu tinha meu exame, a minha consulta. Até as cirurgias eletivas, oncológicas que sejam, estão sendo canceladas. Por quê? Para disponibilizar leitos para os possíveis casos de coronavírus. Todas as medidas possíveis estão sendo feitas. Não vai agradar todo mundo, mas infelizmente precisam ser tomadas, porque é uma pandemia, ela tem o seu período de baixa, já está se elevando, vai passar por um tempo elevado e depois começa a decadência. A nossa intenção é para que ela nem comece no município de Bicas. Tá? As unidades já estão recebendo máscara, álcool, papel toalha, todos os amparatos. Mas, infelizmente, no mercado está difícil de comprar. O que a gente está tendo hoje é o que tem em estoque, que não é muita coisa. Os preços estão exorbitantes. Com esse decreto emergencial, a gente vai conseguir fazer a compra direta, com dispensa de licitação, porque, infelizmente, não dá para guardar o processo licitatório. Como alguns já devem ter conhecimento, nossa licitação é feita através do CIESP. Em algumas coisas, elas estão atrasadas, como medicamentos, insumos médicos hospitalares. Então, a gente vai ter que fazer algumas compras emergenciais aí. No mais, eu acredito que seja só isso. Se alguém tiver alguma dúvida.
Só queria fazer uma pergunta. Os laboratórios de Bicas, eles estão preparados para fazer exame do corona ou esse é só feito pelo Estado?
Hoje, o fluxo do exame do coronavírus pelo Estado é paciente internado, só vai internar paciente grave, que apresente grau alto, tá? O paciente com classificado como leve, ele vai ficar em quarentena em seu domicílio, tá? A orientação é essa, tratar, hidratar bastante, tomar remédio para febre e ficar em casa. O fluxo é, colhe no paciente, manda para a superintendência de Juiz de Fora, que manda para Belo Horizonte, que depois manda para Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, assim, o teste para o coronavírus no SUS está um problema. O laboratório particular aqui de Bicas, Eurico Poças, foi o único que nos procurou, apresentou, que está realizando o exame. É R$300 por pessoa, tá? E eles fazem a coleta. A gente até conversou se existia algum caso e a pessoa tiver interesse de fazer, dá para fazer a coleta domiciliar. Mas, a princípio, a gente não vai ter como oferecer na rede particular, pela prefeitura, e vamos continuar seguindo os critérios do Ministério. Apresentou febre alta e algum outro sintoma, não precisa ser só febre, tem que ter mais um sintoma. Pela conversa que a gente teve com os médicos, que já estão até presenciando, conversei com alguns médicos de fora, a maioria tosse seca. Febre associada à tosse seca, está sendo confirmado os casos que confirmaram o coronavírus. Mas a gente precisa ter algum sintoma respiratório.
Vereador Joel quer fazer uma pergunta.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Eu quero fazer uma pergunta, até muito oportuna, devido ao vídeo da doutora Grazi, que ela colocou no Facebook hoje. Sobre essas viagens para o Rio de Janeiro, excursão, essa situação de compra desses sacoleiros que dizem, né? Uhum. Como é que ia fazer? Porque São Paulo está muito complicado lá. E a gente entende que as pessoas precisam trabalhar para se alimentar. Então, assim, a gente fica muito preocupado com a situação. É igual esses bate-volta que tem da praia nessa época do verão. Eu queria saber se vocês já entraram em contato com o pessoal que faz essas excursões, como é que foi feito, vocês já pensaram ou não pensaram sobre o assunto ainda. É só isso, senhora presidente. Obrigado.
Na verdade, está na hora das pessoas se isolarem. A gente precisa também conscientizar as pessoas que não, esse momento de paralisação não é férias. Não é para fazer festinha, não é para fazer reunião, não é para viajar. Até mesmo não é para bater perna na rua, não é para ir no comércio comprar roupas, é para comprar o essencial à vida e voltar para a sua residência. A gente precisa mesmo de um isolamento de quem está e de quem não está doente nesse momento. Tá? Até mesmo algumas cidades já estão proibindo o recebimento de ônibus, de turistas, e a gente precisa que cada pessoa tenha consciência desse momento, porque as pessoas estão levando o assunto na brincadeira, ainda não estão acreditando. A gente precisa de uma etiqueta respiratória agora, evitar o contato, o afastamento entre pessoas deve ser entre 1 metro, não deve se ficar próximo em bares, restaurantes, filas de banco, isso tem que ser levado a sério. O comprimento de mão, a gente vai ter que parar, os 3 beijinhos, vai ser um aceno, um sorriso, porque a situação é altamente transmissível. É uma pandemia e, infelizmente, fazemos parte dessa situação.
Muito obrigada, secretária. Eu convido agora o Juliano, que vai falar sobre a questão do esporte também. Depois a doutora Grazi, viu?
Boa noite a todos. Como a Verônica falou, em questão da epidemia aí, no esporte não é diferente. A gente recebeu também um comunicado da Secretaria de Esporte de Minas hoje, que durante 45 dias, para que se evite fazer qualquer tipo de evento. Entendeu? Eu estou repassando essa informação por quê? Porque um tempo atrás eu fui questionado, não vou citar nomes, chegou no meu ouvido, em questão de que Bicas não teria esporte. Eu até respondi o Sr. Joel Milão em questão de... Foi um mal entendido. Bicas não tem futebol. Porque futebol hoje é muito difícil de mexer com futebol. Mas Bicas hoje tem esporte, sim. Tanto é que Bicas hoje é a 8ª cidade em Minas, tanto em esporte quanto em arrecadação de CMS esportivo. Isso eu falo e provo para todo mundo que a Secretaria de Esporte todo ano emite um relatório, e esse relatório vem com a pontuação do município, que você só consegue através dos eventos que você faz. O meu questionamento em vir falar é mais por causa disso, porque a gente vai ficar 40 dias parado para não ter comentários zum-zum-zum igual teve um tempo atrás.
Agora a doutora Grazi.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadora. Boa noite, senhoras e senhores presentes. Eu quero dizer que, para mim, é uma honra poder subir numa tribuna, numa casa legislativa, em um país cujo Estado democrático de direito me permite. Fico muito feliz de poder ter essa voz aqui ouvida. E, por certo, eu serei muito bem representada pelas coisas que eu vou solicitar aqui, pelos nobres edis. Quero deixar claro aqui que fiquei muito feliz por ter ouvido toda a declaração da nossa secretária de saúde, que, diga-se de passagem, tem feito uma boa gestão, parabéns por isso. E deixar claro aqui, governo do Estado, muito embora ela tenha deixado em atenção todas as medidas que serão tomadas daqui em diante, o governo do Estado estava adormecido, né? Ao meu ver, não sou especialista, mas acredito que demorou levantar da cadeira e tomar atitude. Pois bem, passou. Então, a partir de hoje, a partir de ontem, né, que ele emitiu um vídeo falando, eu acho que já movimentou as prefeituras, inclusive a nossa, e fico muito feliz que a nossa prefeitura, através do executivo, já se mobilizou. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem ouvido, infelizmente, algumas conversas de que o coronavírus não é exatamente essa Coca-Cola toda que estão apresentando. As pessoas falam isso, mas elas esquecem dos dados. Contra fatos não há argumento, é um jargão do direito, e nós temos dados estatísticos e médicos que provam isso. Então, a gente tem a matemática e a lógica, juntamente com a medicina, nos dizendo, estamos numa pandemia. E aí, vejo aquela parte do nosso hino sendo concretizada na nossa nação. E aí eu já coloco nação, que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Mas, a partir de hoje, com essas medidas, acho que o Executivo vai expedir um decreto, alguma coisa nesse sentido, que bom. Mas eu tenho algumas considerações a fazer, e eu faço isso como cidadã, me direcionando aos vereadores, porque vocês são a minha voz, investido de autoridade, e vocês têm muito mais força, não é, para tratar disso. Então, eu gostaria que vocês unissem forças e, juntamente, com todo respeito, com todo planejamento, com toda a boa etiqueta e a boa educação que nos manda o figurino, eu solicito que os vereadores se engajem nessa luta. E, com a fala da nossa secretária, eu anotei alguns pontos que me parece sejam importantes a serem observados daí em diante. Primeiro, eu acho que deveria existir uma criação de um comitê municipal para que trabalhe em conjunto em ações e medidas eficazes. Por que um comitê? Porque uma secretária de saúde não dá conta sozinha. O executivo não dá conta sozinho. Então, nem que sejam inseridos nesse comitê a Força Civil, enfim, eu acho que nós precisamos. Eu gostaria que vocês tomassem nota disso. Não sei como é feito a ata. Enfim, então, uma primeira solicitação minha é que os vereadores se dirijam ao Executivo e requeiram a criação de um comitê municipal. E aí, quem vai ser convidado a participar? Eu acredito que vocês têm competência e têm suporte jurídico, tanto daqui quanto do Executivo, para que possam orientar vossas excelências. Segundo ponto, foi dito aqui e foi mencionado pelo governador que aglomerações de até 50 pessoas ficam vetadas. Eu não sei que ponto, eu não sei qual é a natureza jurídica dessa medida. Não sei se foi uma regulamentação, se foi um decreto, se foi uma simples orientação, não sei do que se trata. Por isso eu estou me colocando aqui, até para saber do que se trata. Qual é a força impeditiva disso? Vai ter multa? Por quê? Infelizmente, foi perguntado pelo vereador Joel a respeito das viagens. A gente sabe que dentro de um ônibus cabe 46. Mas e se fizerem? E se não houver o bom senso? Em que ponto as autoridades devidamente investidas poderão agir? Porque, infelizmente, o bom senso não reina. Reina o próprio interesse. Tem pessoas mais preocupadas com a economia, e eu não digo que não é uma preocupação, óbvio que é uma preocupação, mas a gente precisa priorizar. E eu acho que a vida e a saúde, nesse caso, são prioridade. Então, com relação a essas reuniões de 50 pessoas, eu já acho que 50 pessoas são muito. Então, eu gostaria que os vereadores tomassem parte nesse número de 50, que eu acho um número exacerbado, tendo em vista a situação geográfica de Bicas. Nós corremos muito risco, porque estamos a um passo de Juiz Fora, a dois passos do Rio, a três passos de São Paulo. E há muito vai ver. Então, eu gostaria que fosse buscado, junto ao Executivo, alguma medida. Eu não estou dizendo em criar crime, porque isso não nos convém, isso é a esfera federal. Mas nós podemos criar condutas e tipos que gerem pelo menos uma multa, alguma coisa que é coercitiva. Tá? Com relação a essas reuniões de 50 pessoas, se isso vai vigorar, que eu acho muito, e com relação a essas viagens. E outra coisa, o que o município vai poder fazer para a gente... Eu já estou finalizando. O que o município pode tomar de providência com relação à entrada e à saída de Bicas? Nossa, Graziele, que exagero. Não é um exagero. Eu não pretendo chegar numa quarentena em que eu não possa nem ir ao mercado e não encontrar nada para comprar. Eu já estou vendo a tempestade e eu já estou procurando o meio de me guardar. Não só a mim, principalmente quem está do meu lado. Então, por exemplo, viagens. Senhora secretária de saúde, eu sei que fica... foge da sua alçada, mas eu preciso de... A população biquense precisa de uma medida. E aí cabe a vocês, autoridades, com a participação popular. Eu estou aqui para isso. Idas, viagens para fora do Brasil. Será que nós estamos podendo nos dar a esse luxo agora? E aí, quando você volta, o que eu faço com você que volta? Eu recebi hoje uma notícia de uma pessoa que veio até a mim e disse que voltou da Itália, uma pessoa no campo do Leopoldina, e uma agente de saúde soube, vai fazer o quê? Eu gostaria que você averiguasse, por gentileza, Verônica, se esse fato é real, se a gente tem um vindo da Itália agora, não sei se... O que vai fazer? Vai botar em quarentena? Vocês entendem o que eu estou buscando? Vocês entendem a preocupação? Vocês conseguem dimensionar? E, para fechar, eu gostaria que os nobres vereadores, juntamente com o Executivo, buscassem, de repente já até sabem, sobre os gastos que o município terá por conta disso. Uma dotação emergencial, eu não sei se já está previsto no orçamento, eu não sei nem se há condições... Eu não sei se há reserva para isso, mas isso nós precisamos também averiguar. Porque o município precisa ter uma reserva emergencial para cuidar. Vamos supor, se Deus quiser, como a Verônica disse, nós estamos trabalhando com antecedência para que nem haja o pico da doença aqui. Trabalhamos com bom senso e com medidas severas, porque senão não adianta. Mas... havendo casos aqui, como que nós vamos proceder? Como é que o município ele tem gasto para isso? Eu gostaria que os vereadores já ficassem cientes dessa pergunta, para que quando um cidadão comum for abordar vocês, vocês já tenham uma resposta, para que nós nos sentimos um pouco protegidos, porque a gente sabe que vocês são investidos de autoridade e competência para fazer. Então, a gente espera primeiro de Deus, depois do governo. É óbvio que a gente não está de mãos atadas e a gente já está trabalhando para evitar isso. Mas vocês têm uma grande responsabilidade nesse momento. Tá ok? Eu agradeço a atenção e a oportunidade e eu aguardo a resposta do solicitado. Obrigada.
É, pela ordem, eu gostaria... eu só quero já apresentar para os senhores vereadores as solicitações e o que esta casa pretende, se os vereadores concordam. Ofício ao Executivo solicitando a criação de comitê municipal com a participação de vários segmentos sobre a pandemia. Seria o primeiro, ok? Vereadores concordam. Ofício às empresas de viação e empresas de turismo, solicitando, aí é uma conscientização, viu, gente? Solicitando que não procedam esse tipo de viagem durante um período. A gente vai fazer um texto, tanto para as empresas de viação do município e para empresas de turismo do município. Os vereadores concordam, a gente faz um texto aí de conscientização deles. É um ofício, aí eu tenho que ver se é um decreto do governador ou se foi o memorando dele circular, onde ele menciona essa questão da reunião de 50 pessoas. Eu sei que tem foi sugestão? Está no decreto? Então, um ofício desta casa, com o apoio dos senhores vereadores, contestando esse número de pessoas. Certo? E o último seria um ofício à Secretaria de Fazenda para verificação de dotação específica para essa situação e se há alguma previsão de recurso federal. Não tem, já vi que não tem. A secretária já fez assim com a cabeça, nós não temos recurso federal. Mas vamos fazer a pergunta já ao secretário de Fazenda, se existe dotação específica para essa situação e o que, que nós temos em termos de... A gente tem o que a gente chama de reserva de contingência, mas sempre é um valor pequeno que está previsto no orçamento. Quando se traz reserva de contingência, não é um valor grande, mas ele pode até ser ampliado. Mas nós já vamos fazendo o ofício à Secretaria de Fazenda, já abrindo esse precedente, foram os 4 itens levantados pela doutora Grazi, que esta casa vai apresentar sob forma de ofício. Agora a palavra ao ex-vereador Aloysio Barbosa Borges. Ah, sim, desculpa. Vereador Rafael. Desculpa. Isso. Vereador.
Se assim, né, eu acho que fica melhor dessa forma, sim. Mas todos consentirem, né?
Sim.
Porque é um assunto sério, né? Os dois pronunciamentos foram na mesma linha, então, para a gente discutir agora. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, a todos presentes, secretária de saúde, a Grazi, parabéns por usar a tribuna e fazer o seu papel como cidadã, todos aqui, o Juliano, como diretor de esportes, né? Bom, o Grazi, tem uma série de discussões, situações que esbarram, você sabe muito bem, questões jurídicas, constitucionais, administrativas, né? Então, acho que o primeiro ponto é o que se está fazendo pelo governo federal, governo estadual, e hoje fiquei sabendo, a secretária também nos disse aqui, a discussão de um decreto municipal regulamentando no município. A minha preocupação, num primeiro momento, né, até na semana passada eu cheguei a conversar com a Verônica sobre a possibilidade de se adquirir álcool em gel. É, né, uma coisa paliativa, mas já é alguma coisa. Nas escolas, postos de saúde, eu estou até com um requerimento aqui. Ela já se adiantou falando que é uma das ações, mas eu vou manter, tá, a solicitação. Eu já fiz isso no mandato passado, na administração do prefeito Magela, quando nós tivemos aquele, não foi essa pandemia, né, mas aquele risco do H1N1, né, então eu solicitei, na época chegaram até a adquirir para as escolas, aí aqui eu até ampliei, pedindo para os postos de saúde, farmácia básica, os projetos sociais, mas até melhor que não se tenha, o que puder suspender, né, o que não for tão urgente, né, como os projetos, é lógico que é muito importante para quem participa, mas se puder suspender para um momento inicial, é o mais adequado, pelo que a gente está vendo, pelos especialistas. Né. Você levantou aqui a situação de um comitê, de se criar um comitê. Nós temos hoje em vigência um comitê de combate à dengue. A gente dá mais ênfase à dengue, que normalmente todos os anos a gente enfrenta esse combate, números elevados. E até assim, eu tenho que falar, a Verônica faz parte, eu faço parte como representante da Câmara. É um trabalho que me deixa muito feliz, muito orgulhoso de participar, porque a gente contribui com ideias, com ações, né, no combate, e esse comitê, junto com os profissionais municipais, tem sido de fundamental importância. Eu não tenho os números aqui, mas a gente, vocês sabem, são sempre divulgados, né? São João, Mar de Espanha, Juiz de Fora, números elevadíssimos de casos de dengue. E o nosso, assim, aparece alguns casos, mas sob controle. Era para mim fazer até um requerimento hoje, mas na correria eu vou fazer a solicitação nos assuntos urgentes, que está faltando o veneno, né, para fazer o combate. Olha só que eu tenho postado muito, tem muitas postagens nesse sentido, que é lógico, a gente está muito preocupado com o coronavírus, né? Mas a gente não pode esquecer do que vem matando os brasileiros, a dengue, outras doenças, né? Então o brasileiro não pode se esquecer disso, tem que ficar atento às medidas que estão sendo passadas, essa quarentena forçada em todos os lugares, as cidades, isso é importante, mas tem até uma postagem que é aproveitar que a pessoa fazer a limpeza do seu quintal, né? Mas é de falar isso, que existe esse comitê, apesar da gente estar sempre falando da dengue, mas é um comitê de combate à dengue e endemias, né? Então, a gente vem abordando, porque assim, nós fazemos uma reunião uma vez por mês, né, Verônica? Então, nós já tivemos essa reunião e o caso veio se agravando nos últimos dias, nas últimas semanas, né, a gente já teve a reunião. Mas é importantíssimo, já temos esse comitê. Eu acho que seria, de repente, uma sugestão de ampliar a participação, apesar de que ele não é fechado. Ele tem as vagas lá da Câmara, tem da Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Obras, mas ampliar mais para a sociedade civil. A gente sempre fala aqui que, infelizmente, a sociedade civil não participa tanto, né? Mas eu acho que isso tem que mudar, não só para essa situação, para outras coisas também de acompanhar. Você disse na questão dos decretos. É uma coisa assim, não é minha área, né? Eu estou aqui na Câmara, terceiro mandato, a gente tem uma afinidade com direito constitucional, direito administrativo, mas não é a minha especialidade, mas eu creio que existem alguns pontos que têm que ser discutidos, que apesar dos decretos, existem confrontos de direito, né? Direito ao trabalho, direito a ir e vir, isso tudo tem que ser discutido de uma forma mais... Não vejo, posso estar enganado, a gente tem que fazer essa análise com o setor jurídico, uma análise com mais calma, mas eu acho que não é competência da Câmara legislar nesse ponto. Seria o Executivo emitir o decreto realmente, disciplinando isso, governo federal, governo estadual, governo municipal, né? E aí respondendo mais um ponto seu da questão dos valores, se existem valores, né? Me parece que tem sim no orçamento, um valor pequeno para esses casos de, não sei falar, catástrofe, né? Contingência num todo. Mas, a partir do momento que é emitido o decreto, o governo municipal ele tem a liberdade de utilizar recursos, né? Imediatamente, tanto na dispensa de licitação, adquirindo produtos, equipamentos, e aí vai. Tá muito recente, a gente está vendo tudo acontecer, está muito rápido o acontecimento, e hoje eu já vi vários pronunciamentos. Me parece que o governo federal, não sei valores aqui também, eu vi por alto uma reportagem que vai destinar não sei quantos milhões, mas isso no Brasil em geral, que será distribuído em conformidade com alguns pontos, né, a Verônica até riu, pelo menos no discurso, né? Pelo menos no discurso. Eu vi uma notícia que eu até liguei para o vereador Tiago, que está ligado diretamente no hospital. Ele falou, nos falou aqui, comentou que o hospital está em fase de abrir novos leitos, né? Eu vi também, não era o ministro não, era alguém lá do ministério falando da possibilidade dos hospitais, essas entidades que estão para criar leitos, que o governo federal, através do Ministério da Saúde, iria financiar a finalização desses leitos. Aí eu até passei até... Não, mas tem do primeiro atendimento também. Tem. Foi falado agora à tarde. Mas então, assim, são ações, Grazi, que estão saindo. Eu acho que o Brasil, no todo, ele não está preparado ainda, como tudo no primeiro mundo, né? Para enfrentar essas situações, mas tudo é um aprendizado. Eu acho que estão sendo tomadas algumas medidas, quanto mais rápido possível, né? Aqui na Câmara, a presidente está tomando umas medidas, né? Eu acho que se cada órgão tomar essas medidas, essas precauções, né? Essas preocupações, aí, voltando lá, eu estava preocupado com Bicas Liquida. Até já colocaram lá no Face, né, se vai ter ou não. Liguei para o secretário, ele me falou que em conjunto com os lojistas, a associação comercial, decidiram em suspender, por enquanto não cancelar, suspender até que isso, se Deus quiser, né, passe, das escolas. Não sei se a Verônica chegou a falar, acho que o decreto está se tratando isso, né? Amanhã deve ter novidade. Mas a secretária de Educação também, dona Sônia, mandei para ela, me falou que a ideia é seguir também o Estado, né? Eu sei que algumas escolas particulares ainda não se manifestaram de suspender aulas, mas seria importante também, vereadora, incluir aí a solicitação da Câmara para escolas. Do município a gente já está tendo esse contato, parece que vai ter, mas das escolas particulares... Né, de todos os níveis que nós temos aqui no município, para solicitar que também dê um prazo, né, uma suspensão, até que, se Deus quiser, normalize essa situação. Então, assim, são medidas, a gente vai discutindo, vai tomando, esperamos, o ex-vereador Louro sempre, a gente discutir isso, bom senso. Infelizmente, o brasileiro é muito difícil do bom senso, né? A gente está vendo muita brincadeira, muitas pessoas achando que é férias, né? E não é, para ficar isolado mesmo, porque pelo que se fala, muitos vão sentir pouca coisa, mas o risco são para os idosos, as pessoas que utilizam, a Verônica disse aqui também, né, os diabéticos, né? Então é preocupante. Mas assim, eu acho que esta casa, o papel que tem que se fazer é deixar aberta essas discussões, essa preocupação que você teve, de toda a sociedade, de outras entidades do município, e colaborar dentro da nossa competência e da nossa possibilidade.
Vereador Ailton.
Boa noite a todos primeiro. Secretária, vou me dirigir primeiro a você. A explanação da Graziela foi muito importante, mas a nossa preocupação hoje também... Nós estamos só preocupados com o coronavírus. E a dengue? O que você me fala? Eu acho que é um problema quase idêntico. Pode, faz um favor. Eu tenho mais preocupação com a dengue que nós estamos no meio dela.
Bom, nosso trabalho contra a dengue não para. Infelizmente, estamos com dois casos positivos, mas um menino mora em Juiz de Fora, veio passar final de semana aqui, aí registrou como o endereço da avó, mas todas as medidas já foram tomadas, já foi feito o bloqueio ao redor dessas duas casas na data de hoje, tá? Dos dois casos suspeitos. Realmente, não podemos parar, infelizmente, vou ter que lidar, administrar... Não só essas duas situações, como as outras. A gente ainda continua tendo paciente com AVC, acidente. Infelizmente, os leitos hospitalares não vão ser ocupados só pelo coronavírus. Esse paciente que é de Juiz de Fora, que estava com suspeita de dengue em Bicas, pela nossa sorte, na sexta-feira ele suspeitou, no domingo a gente conseguiu transferir. Mas é um caso até bem grave, é um paciente jovem. Mas ele ficou o menos tempo possível dentro de Bicas, porque a gente sabe que o mosquito mora em Bicas. Ele precisa de um vírus para começar a transmitir. Tá? Mas o nosso trabalho continua contínuo. Eu também tenho feito divulgações não só contra o coronavírus, mas contra a dengue também.
Agora irá fazer uso da palavra o ex-vereador Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a secretária municipal, a senhora Verônica, todos os presentes. Senhora presidente, antes de iniciar o que me trouxe aqui, eu quero primeiro contextualizar, né, o assunto que eu vim tratar. Há cerca de 7 ou 8 meses, essa casa aqui viveu, na minha opinião, um dos momentos mais vexatórios da sua história, quando foi votado aqui o relatório final daquela CPI do sítio. Um relatório que foi apresentado pelo vereador relator Tiago, né, que contestou o minto, né, vamos corrigir, vereador relator, o vereador Diego, mas o vereador Tiago apresentou um voto em separado, que foi destruído por nós nesse plenário aqui, recheado de mentiras, recheado de inverdades. Tenho a mais pura convicção de que aquele relatório não foi feito pelo vereador Tiago, mas a partir do momento que ele assinou aquilo e que essa Câmara aprovou aquele documento, ela assinou embaixo de todas aquelas mentiras que estavam lá. Na época, eu disse aqui nesse plenário também, que aquele caso do sítio tinha rabo de jacaré, dente de jacaré, boca de jacaré, pele de jacaré, pata de jacaré, mas não era jacaré. Ocorreu um flagra dentro de um sítio, com dois servidores trabalhando, dentro de um sítio, na sobrinha do secretário de obras dessa cidade. E essa casa aqui empurrou isso para debaixo do tapete. O executivo também, mas o executivo era de se esperar, né? Mas essa casa aqui não era de se esperar. É a casa que representa vocês. E essa casa aqui empurrou o problema para debaixo do tapete e resolveu esquecer. Só que, como também diz aquele velho ditado, né, doutora? Quem poupa tem. Eu mudei recentemente de casa e, ao fazer essa mudança, eu estava verificando dentro do meu computador alguns arquivos antigos. E encontrei 3 áudios lá dentro, que foram me passados por um ex-servidor da prefeitura, onde o senhor Paulo Giovanni Dornella, servidor da prefeitura, nesses áudios, ele diz, foi no ano de 2013 ou 2014, segundo ano do governo Magela, Nesses áudios, o Paulo Giovanni diz que era costumeiro trabalhar no sítio do secretário de obras. Que ele já teria feito isso outras vezes, nos outros mandatos. Só que na época que eu recebi esse áudio, a pessoa que me passou, que era servidora, tinha medo, né, do secretário de obras, que, aliás, a maioria dos servidores tem, e não quis assumir que teria me passado o áudio, e assim como o próprio Paulo Giovanni procurado, disse que não confirmaria aquilo em hipótese alguma. Pois bem, eu, com esses áudios na mão, encontrados recentemente, encaminhei eles ao delegado, onde está sendo analisado o inquérito, e o senhor Paulo Giovanni foi chamado lá novamente e confrontado com esses áudios. Aí lá ele diz o seguinte, e eu quero ler o depoimento para os senhores. Perguntado, o senhor Paulo Giovanni disse que comparece essa delegacia atendendo a intimação que lhe fora feita pelo delegado de polícia titular, que lhe foi apresentado 3 áudios em uma mídia de CD, em momento pretérito, que das 3 gravações, apenas uma reconhece sua voz, que diz não saber a ocasião em que foi gravado, que acredita, pela voz arrastada, fazer bastante tempo, talvez estaria embriagado, que se converteu religiosamente em 2017, desde então não faz consumo de bebida alcoólica, que concorda em dizer a verdade espontaneamente nessa data sobre os fatos ocorridos nesses autos do presente inquérito policial, que seu chefe imediato é Fernando Joca. Perguntado se trabalhou no sítio da Mariana, sobrinha de Fernando, sob ordens expressas do secretário Fernando, disse que ele levou ele lá e disse o que deveria ser feito. Que foi executado obras lá, sim. Perguntado lá onde, disse, no sítio da Mariana. Perguntado pelo comparecimento da Polícia Militar em 28 de janeiro, desde quando se encontrava lá trabalhando, disse que final de novembro. Perguntado como foi que ele chegou no sítio, disse que o próprio Fernando o levou lá, em veículo particular. Que já sabia que a propriedade era deles. Desculpe a falha aqui na leitura, às vezes, gente, que além da letra da pequena, a foto foi feita meio em curva, então a gente às vezes se perde um pouco. Que já sabia que a propriedade era deles, que deu início a uma reforma, que o Senar já havia feito alguns negócios lá, que tinha um resto de cimento e outros negócios, que sempre que precisava de material, ele pedia ao senhor Nilson, que morava perto do senhor Fernando, e este, quando eles chegavam lá no dia seguinte de manhã, o material já estava, e quando não estava, o senhor Chiquinho levava na caminhonete. Esta caminhonete branca, que até então não tinha nada que a caracterizava como carro da prefeitura. Perguntado o que fazia quando o material estava... Desculpe. Que o ajudante Nilson morava perto do Fernando, isso eu já falei ali também. Perguntado quem executava a fiscalização do serviço realizado. Disse que era o Fernando Joca. Ia lá para conferir tudo que estava sendo feito. Perguntado se a Mariana alguma vez foi ao local para vistoriar o serviço ou levar material, disse que não. Perguntado como se deslocava até o local, disse que ia de moto própria. Perguntado quem lhe dava o combustível, disse que o Fernando mandava o Chiquinho Agrelli levar a gasolina lá, que ele levava em galão. Perguntado se informava a procedência do combustível, ele disse que não. Disse também, perguntado, após a presença dos policiais, vereadores no sítio, o que ocorreu, disse que foi embora para casa, que ficou com a cabeça cheia, que levou um susto danado, que foi procurado pelo Fernando, através da pessoa do Chiquinho, que recebeu uma ligação para comparecer no almoxarifado para conversar, que chegou lá e Fernando estava muito nervoso, que Fernando esbravejou, dizendo que ele não deveria ter dito nada. Perguntado se foi ameaçado, disse que se sentiu ameaçado pelo jeitão que o Fernando trata todo mundo. Um jeito que todos nós aqui conhecemos, né? Não é segredo para ninguém. Que foi para casa e mais tarde o Fernando Joca compareceu na sua residência. Perguntado que documento... voltando. Que foi para casa, mais tarde o Fernando compareceu juntamente com o Chiquinho em sua casa, dizendo que havia resolvido tudo, como se fosse mágica, né? E que deveria assinar um documento. Perguntado que documento, disse que era um documento para que demonstrasse que estava de férias e que não haveria problema nenhum, que o negócio havia acabado, que não sabe de quem partiu a ideia, que estava assustado e que Fernando garantiu que não daria problemas para ninguém. Perguntado se Fernando o ameaçou, disse que igual estou te falando, aquele jeitão dele, que se sentiu ameaçado. Perguntado se sentiu constrangido, coagido por Fernando, disse que sim. Perguntado se Fernando estava armado, disse que não. Perguntado se já viu Fernando armado, também disse que não. Que assinou as férias e como já estava acabando o mês de janeiro, ficou sem trabalhar, uma vez que era finalzinho de janeiro. Que depois daquela confusão toda, resolveu tirar uma licença para esfriar a cabeça. Que não gozou as férias. Perguntado se recebeu algum benefício por conta de tudo isso, disse que não. Perguntado pelo ajudante se sabe se ele teria sido intimidado, disse que é bem provável que sim, embora não tenha tido mais contato com o mesmo, logo após ele saiu da prefeitura. Perguntado se o contrato do Nilson era novo, disse que era o segundo ano dele, que ele era somente contratado. Perguntado se em outras oportunidades, em outras gestões, Fernando também tinha prática de levar funcionários da prefeitura para fazer trabalho em propriedades particulares fora da prefeitura, disse que sim, mas que não sabe em qual condição. Que uma vez Fernando o levou para trabalhar em seu sítio. Perguntado onde era o sítio, disse que é no Valparaíso. Perguntado em qual tempo, disse que ficou um tempinho. Por quanto tempo? Disse que ficou um tempinho. Mais ou menos uns 2 meses. Perguntado se já presenciou veículos da prefeitura levando material para o sítio do Fernando, disse que não. Que quando chegava para trabalhar, o material já estava no sítio. Que era sempre o Chiquinho que levava o material. Que sabe afirmar da atual gestão, que na gestão anterior não se recorda. Perguntado se já presenciou funcionários ou maquinário da prefeitura nos locais particulares em que trabalhou, disse que não. Perguntado se tem conhecimento de outros funcionários da prefeitura que são levados para trabalhar em outros locais, disse que não sabe afirmar e que também não falará sobre esse assunto, que falará somente por si. Perguntado se quando foi chamado no almoxarifado, se ouviu expressões como, abre aspas, vocês querem me sacanear, querem me foder, fecha aspas, disse que sempre sai palavreado como esse, que sempre estava nervoso e alterado, Fernando. Perguntado se Fernando tentava imputar a culpa à sua pessoa, disse que sim, que demonstrou que a culpa seria sua por ter falado, que usava esses termos que indicava que não poderia ter falado. Perguntado se a licença foi sugerida para compensar as férias ou foi sua opção própria, disse que a licença foi opção e que a licença é sem remuneração, que não está acostumado com essa situação, que preferiu sair dessa barulhada toda. Perguntado se sofreu algum tipo de humilhação, disse que sim, que era motivo de piada pelos demais colegas de trabalho, que lhe chamavam de pedreiro fantasma, que como se eu estivesse errado, porque queria, que sempre recebeu ordens e nunca recebeu nada mais por isso, que pode puxar seu extrato da conta, que sempre só recebeu o salário, que às vezes recebia compensação de 20 horas extras, igualmente pago a todos. Perguntado se tem uniforme, disse que já teve, mas que atualmente não tem, que é uma camisa vermelha da prefeitura. Perguntado se alguma vez recebeu ordens para não usar a camisa em locais que não poderia demonstrar que estava a trabalho da prefeitura, disse que quando ia para a roça, ele dizia para não usar isso. Perguntado se no dia em que a polícia militar compareceu no sítio foi destratado por alguém, disse que não, que chegaram falando muito, mas não foi maltratado. Perdão. Perguntado se a propriedade estava aberta, disse que era apenas uma tronqueira, que não se lembra se estava aberta ou fechada, que quando chamaram o Nilson, foi o Nilson quem os recebeu. Perguntado se já presenciou o Fernando destratando ou ameaçando alguém, disse que é comportamento de Fernando, que as pessoas têm medo dele, que ele ameaça cortar o ponto e corta mesmo. Perguntado se o prefeito tem conhecimento das ações de Fernando Joca, disse que não sabe. Perguntado a quem deve obediência direta, disse que é Fernando. Perguntado o que ocorre se não obedecer, disse que corta o ponto, que mais ou menos isso aí, que ele persegue as pessoas. Perguntado se recebeu alguma proposta de vantagem para ficar ao lado de Fernando, disse que não, que foi somente o jeitão dele mesmo. Perguntado se Fernando ofereceu pagar advogado caso precisasse, disse que sim. Perguntado se está à vontade para falar, disse que sim, que desejava falar a verdade para tirar um peso da cabeça. Quem afirma que não estava de férias, que Nilson estava trabalhando regularmente em sua companhia. Perguntado se recebeu instruções para depor na Câmara de Vereadores de Bicas, disse que foi orientado por Fernando Joca a manter a versão apresentada e dizer que estava de férias. Perguntado se considera que foi coagido a mentir no depoimento da CPI da Câmara, disse que sim, com toda certeza. Nada mais, lhe pergunto. Isso aqui só vem demonstrar, gente, que tudo aquilo, Joel, né, que nós passamos, e como eu disse aqui, o dia mais vexatório dessa casa, que aqui o relatório, o voto contrário que o vereador Thiago apresentou, ele foi totalmente desmentido. Recheado de mentiras e falsidades. Né? Quando eu perguntava para ele, questionava, na página tal você diz isso, mas diz isso porque se na página lá, nos depoimentos, a gente não acha isso. Onde está isso lá? E ele não sabia responder, sabe por quê? Porque não tinha isso lá. Não tinha isso lá. Um relatório mentiroso, quem estava aqui se recorda, acho que o Luciano estava, né, Luciano? A Dilson, acho que estava, o João. Quem estava aqui se lembra. O relatório foi totalmente desmentido aqui. Recheado de coisas falsas lá dentro. E ainda assim essa casa aprovou. Aí agora está aqui. Novo depoimento do senhor Paulo Giovanni, que eu vou passar a essa presidência. Espero que a presidência encaminhe isso à administração. Tá? E antes que me perguntem como é que eu tive acesso a isso, é bom explicar, né, porque eu já disse isso, a gente tem que agradecer muito ao senhor Fernando, né, Joel? Porque ele abriu um processo contra nós e a justiça deu, né, uma lei da mordaça, dizendo que a gente não podia mais falar sobre esse assunto em redes sociais. Então, como existe esse processo, o meu advogado foi lá para ver a quantas andava o inquérito e descobriu esse documento. E vocês verem aqui, ele é de 17 de fevereiro de 2020, há cerca de um mês. E foi juntado lá nesse processo, lá onde a gente foi amordaçado, né, Joel, pela justiça. Proibiram a gente de falar sobre esse assunto. Então eu venho trazendo aqui para vocês, senhores vereadores, espero, senhora presidente, que a senhora peça a reabertura dessa investigação, a desconsideração daquele relatório, né, é um fato novo e grave, né, que comprova todas aquelas denúncias feitas por mim pelo vereador Joel. Muito obrigado a todos.
Boa noite. Pela ordem, senhora presidente, eu fui citado na... Eu posso dar uma... É para pegar o tranco.
Vereador Joel.
Obrigado, senhora presidente. É, eu fui, e o vereador Louro, a gente foi... Que a gente, nós dois aqui, na época que ele estava aqui, a gente é chamado de vagabundo por várias pessoas, porque eu preferi ficar em tempo integral, estando como vereador, para estar mais com tempo para servir o município. E devido, no começo de 2017, várias denúncias que a gente começou a receber, e se você tiver num trabalho secular, você trabalhar, vamos dizer, de 7 a 5 num lugar, se você receber as denúncias, você não consegue ir. Então, eu preferi ficar, fui chamado de vagabundo, mas não tem problema, isso aí faz parte. Mas sabe o que eu gosto muito? E eu prego isso? A verdade, ela sempre aparece. E o meu amigo Tiago, um cara que eu tenho um carinho, um amigo, considero ele como amigo, falei com ele aqui aquele dia, ele não está aqui, eu não vou ofender ele em palavras, que não faz parte do meu perfil, gosto dele, falando para ele, que ele vai saber que eu falei. Ele me chamou, ele falou que eu era mentiroso no depoimento dele, ele falou que eu era mentiroso no relatório dele, e eu tenho certeza que foi ele. Não foi ele que fez o relatório que ele assinou. Eu tenho certeza, porque agora vocês estão tendo acesso aí da verdade nua e crua. Ela já estava nua e crua. Como o ex-vereador Louro disse aqui, boca de jacaré, mas não é jacaré, rabo de jacaré, mas não é jacaré. Mas o que eu quero mais frisar aqui é a pouca vergonha, a safadeza de ser dentro de uma administração pública, dentro de uma sala, dentro da prefeitura, ser falsificado uma folha de ponto. E contra eu e ele. Quando abriram um processo administrativo que a gente foi ouvido lá, no meio da conversa, eu falei assim, opa, o pilantra aqui não sou eu não. Que pergunta é essa aí? Está querendo colocar eu no meio do bolo? Porque a pergunta para nós dois lá e para os policiais é como se a gente tivesse invadido. Tinha pilantragem acontecendo. A gente é fiscalizador. Tem muita gente que não gosta até do trabalho que eu faço. Acho que eu sou politiqueiro, que eu sou um babaca. Beleza, mas eu acredito no que eu faço. E nós passamos vergonha em rede social, até na rua mesmo. Hoje eu entro em certos estabelecimentos que tem pessoas do executivo que se debocham de mim. Porque eu, particularmente, preferi me manter intacto, fora, batendo de contramão dos assuntos que correm dentro da política e que a gente costuma passar a mão na cabeça e largar para lá. Eu não vim aqui para fazer pilantragem e nem passar a mão na cabeça de bandido. Esse caso do sítio é uma vergonha. E a falsificação daquela folha de ponta, Batista, Vossa Excelência lá de Guarará, parabéns pela presença. É uma vergonha, foi falsificada a assinatura. E quando a pessoa do RH que foi chamada aqui, eles debocharam de mim ainda. Então, quer dizer, eles usam, eles se juntam, a massa de manobra, eles se juntam. Mas existe um Deus no alto, que ele não desonra aquele que vive a verdade, não. Pode passar anos, ser pouco tempo, um ano, dois anos, 10 anos, mas a verdade ela vem. e ela mostra quem é quem. Eu não estou falando como perfeitinho e dono da verdade, mas foi caracterizado pilantragem, pedreiro e servente dentro do sítio da sobrinha do secretário de obras, e a gente pegou, a polícia pegou, teve um BO e essa casa jogou para debaixo do tapete. Eu fico aqui feliz, vereador Louro, feliz por esse trabalho do doutor Hugo, delegado de Polícia Civil, de ter dado continuação, e você também te parabenizo por esses 3 áudios que você tinha e acabou mandando para ele lá, e ele acabou chamando o Giovanni lá novamente, e está essa denúncia grave, que a gente já sabia que era verdade, né? Mas vamos continuar na luta aí. É só isso, presidente.
Pela ordem, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Diego Bordonal Gomes.
Primeiramente, boa noite. Primeira hora que eu estava falando, porque eu estava filmando todas as pessoas na tribuna ali. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, ex-vereador Louro, secretários e diretores da atual administração. Eu estava com a câmera na mão ali, Joel. Eu não aguentei, teve uma hora que eu tive que dar até uma risada. Porque é de gargalhada mesmo, porque é um absurdo, gente. De tanta mentira, historinha em cima de historinha. Forjaram férias. O senhor servidor, o senhor Fernando Chapéu, falou que o nobre vereador Joel tem visão biônica. Vê se pode um negócio desse, um cabimento desse. E realmente estava falsificada a folha de ponto. Porque, graças à autoridade policial, tiro o chapéu para ele, doutor Hugo, delegado de Polícia Civil, que está fazendo um brilhante trabalho, porque a Câmara Municipal, senhores vereadores aqui, ó, tudo acobertaram. Principalmente o Tiago, até meu amigo. É sim, vereador Ailton, você estava na comissão junto comigo? Não, então, mas você estava na comissão junto com o vereador Tiago. Vocês fizeram um laudo que derrubaram o meu laudo mentiroso, onde que o nobre vereador Tiago também não tem nada contra ele, ele sabe muito bem, fez alegações que eu fui contra a administração porque eu era o vereador de oposição, que eu nunca fui a favor do governo. Onde se viu? Naquela época tinha mais de 100 projetos executivos, eu tinha votado contra só para a criação de cargos. Até votar para aumentar a exposição, eu votei, um camarada fala um negócio desse. E outra coisa, fala que eu fui contra porque meu pai foi derrotado por um político. Ou seja, gente, não tem nada a ver uma história da carochinha que não tem pé nem cabeça, onde que os senhores vereadores, todos, com exceção de mim, do vereador Joel e do vereador Louro, que estava trabalhando ferrenho, e agora do Jardim, porque na época ele não estava, ele não era vereador. Então, gente, isso mostra, graças a Deus, que lá em cima existe uma pessoa que tudo vê e que bota para frente, porque mentira tem perna curta. E é muito feio isso, gente. Você maquiar um negócio. E outra coisa, gente, é dinheiro público, nem é dinheiro do prefeito, do secretário de obras, é dinheiro de todos que vocês estão aí na plateia, todos nós aqui vereadores, todos que estão trabalhando no ponto de táxi ali, o Vitor lá no tabuleiro da Baiana. E o que a Câmara faz para isso? Nada. Poxa, gente, está na hora da gente fazer uma mudança disso daí e tirar esses parceiros políticos que só querem fazer política, porque isso é totalmente errado. Então, tiro o chapéu para você, vereador Louro. Parabéns, viu? Parabéns, doutor Hugo, autoridade policial, que eu tenho respeito. Agora, para a Câmara, infelizmente, papelão mais uma vez, papelão. Hoje a Câmara Municipal de Bicas está jogada. Por isso, outro dia, o William, ele está fazendo as enquetes, né, sobre futuras eleições. Eu até não gostei que ele colocou, não. Porque tem uns mau caráter que sabe colocar as coisas lá, mas não sabe vir aqui bater de frente. A enquete lá era o seguinte. Qual dos vereadores merecia a reeleição? Aí vem lá. Bicas tem vereador? KKKKK. Bicas não tinha que ter vereador nenhum. Ninguém merece. Está lá. É por aí. E realmente, eu vou falar uma coisa para vocês, eles estão certos, porque não tem uma medida de postura nessa Câmara Municipal, onde tudo que é coisa de fora, que é para fazer agrados políticos, o pessoal arruma contorno e historinha. Gente, vamos parar com isso e olhem bem pelas aquelas pessoas que fazem alguma coisa pelo seu município e que cuidam do seu próprio dinheiro. Não ficam só, ah, fulano é meu amigo, ciclano é meu parente, aquele lá é meu primo, ó, cuidado ali na frente que eu posso, a política pode virar ou te mandar embora. Vamos parar com essa pouca vergonha. Eleição em outubro está chegando, vamos abrir o olho, povo de Bicas. O povo precisa de vocês. Desculpa a minha indignação, mas pô, é sacanagem isso.
É, agradeço as palavras de todos, mas eu preciso fazer uma observação, porque já vem sendo feito um trabalho muito grande contra o legislativo. Não estou falando legislativo só de Bicas, não. Isso é um processo antidemocrático de se acabar com as instituições democráticas. Então, esse trabalho, quando fala, ah, não precisa de vereador, ah, tem vereador, mentira, todo mundo sabe quem são os vereadores, todo mundo conhece os vereadores, a cidade é pequena, todo mundo sabe. Mas há um trabalho que vem do governo federal com interesse em acabar com esse princípio democrático dos três poderes. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Eu estou de passagem, sou suplente, mas não posso permitir que a instituição, que é a Câmara, seja colocada desta forma. A instituição, porque as pessoas aqui são todas de passagem, são todas, estão vereadores, como é o meu caso também. Então, só queria deixar registrado, muito cuidado com isso, porque isso é contra o princípio democrático, esse trabalho contra o legislativo não interessa a ninguém, a não ser aqueles que querem acabar com o regime democrático. Então, eu, como presidente desta casa, tenho obrigação de defendê-la como instituição. Os casos é à parte. São situações à parte, mas o princípio desta casa tem que ser defendido. Bom, vamos para as indicações. Havia um projeto da mesa diretora, mas vou apresentar ele depois. Ele não é de extrema prioridade agora, eu preciso, porque houve, eu pedi aos vereadores que me apresentassem sugestões, e houve sugestão do vereador Luiz Paulo Rocha, eu preciso analisar em respeito ao pedido dele. Indicações, vereador proponente Diego Bordonal Gomes, ele vai apresentar a indicação de número 40 e número 41.
É, senhora presidente, indicação número 40 de 2020, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: é que seja feita uma pintura das vagas de deficientes e idosos no centro da cidade. Justificativa: faço esse pedido por perceber que as marcações estão muito apagadas, especialmente as em redor da Praça São José de Bicas, Praça Raul Soares e as ao longo da Rua dos Operários e do Coronel Souza. Em 16 de março de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a indicação número 41 de 2020, senhora presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: é que seja feita uma poda das flores na rotatória em frente à Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza. Justificativa: faço esse pedido pelas flores estarem altas, dificultando a visibilidade no trecho. Em 16 de março de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente.
Agora nós vamos para as indicações do vereador Marcelo Navarro Jardim, indicação número 38, 39, 42 e 43.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, pessoal presente, todas as pessoas presentes. A primeira indicação, 38 de 2020, é que sejam adquiridas bandeiras do município para as escolas de nossa cidade. Justificativa: faço este pedido por perceber que existem escolas em nosso município que não possuem a bandeira. Assim, nos desfiles de 7 de setembro e outros eventos cívicos, as escolas precisam ficar emprestando bandeiras, o que faz com que, por vezes, a bandeira tenha tamanhos diferentes. Nos próprios eventos cívicos das escolas, por vezes, esse problema ocorre. As bandeiras não são meros adornos, são símbolos pátrios que merecem ser tratados com toda solenidade e respeito. Dessa forma, peço que sejam adquiridas bandeiras para as escolas, inclusive as particulares, já que se trata de uma moção de uma ação cívica. Segunda indicação, indicação 39/2020. Que seja removido o entulho em diversos pontos da Rua Santa Fé. Justificativa. Faço esse pedido após ser acionado por moradores e comparecer no local, onde vi que existem diversos pontos com entulhos, sobras de podas de árvore e até móveis abandonados. Tais resíduos não são recolhidos pelo caminhão de lixo, pois não são classificados como resíduos para este fim. Dessa forma, peço a limpeza das ruas e o recolhimento desses resíduos. Indicação 42/2020. Que seja estudada a forma de dobrar a frequência dos atendimentos domiciliares aos munícipes acamados e com dificuldade de locomoção. Justificativa. Fui abordado por um munícipe que disse que estes atendimentos são feitos a cada 2 meses. Acredito que seja possível melhorar essa frequência para pelo menos um atendimento mensal. Este aumento da frequência das visitas é uma medida de prevenção que, sem dúvida, servirá para a melhoria da saúde desses munícipes, que se encontram impossibilitados de se locomover até as suas unidades de saúde. Indicação 43/2020. Que seja fornecido aos professores do município acompanhamento profissional, fonoaudiológico e psicológico. Justificativa, senhor presidente. O atendimento aos educadores em questões fonoaudiológicas deve ser priorizado, afinal, tratamos da principal ferramenta do educador, sua capacidade de comunicação. Sabemos, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que 71% dos 762 profissionais de educação da rede pública de vários estados entrevistados no início de 2017 ficaram afastados da sala de aula após episódios que desencadearam problemas psicológicos e psiquiátricos nos últimos 5 anos. O estresse, muitas vezes provocado por situações de insegurança, tem a maior incidência, com 501 ocorrências, 65,7%. O acompanhamento psicológico desses profissionais é crucial. Acredito que um programa que dê prioridade no atendimento dos educadores na própria rede de atenção básica seja uma maneira pouco onerosa para realizar esse trabalho com nossos educadores. Só isso, senhora presidente.
Agora, as indicações, aliás, a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino, indicação número 44.
Bom, senhora presidente, indicação de número 44 de 2020, solicito da administração municipal que providencie aquisição de álcool em gel para utilização nas escolas municipais, na creche, bem como solicite que cada aluno leve sua garrafinha, disponibilizar nos postos de saúde, farmácia básica, nos locais de utilização dos projetos sociais e em todas as repartições com atendimento ao público. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador preocupado com a prevenção do coronavírus, da gripe H1N1 e demais vírus que afetam o sistema respiratório. Em 16 de março de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Agora nós vamos para os requerimentos. Nós temos requerimento também do vereador Rafael Cândido Aquino, requerimento número 8.
Requerimento de número 8/2020, solicito da mesa diretora desta casa que oficie a operadora Oi para que esclareça os motivos dos problemas da prestação de serviço de telefonia no povoado de São Manuel. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores do povoado, tendo em vista as constantes reclamações dos munícipes que estão insatisfeitos com a qualidade do serviço, com diversas interrupções e falta do serviço em vários dias. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 16 de março de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Não há representações, nós vamos para moções. Moção do vereador Isaías Pereira Lima, moção número 5.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos presentes. Tem uma moção aqui, senhor presidente. Apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Tiago de Melo Silva. Justificativa. Filho do tenente do Exército, Sebastião Adão da Silva Filho, Tão, em memória, e Tereza das Graças de Melo Silva. Formado em Educação Física pela Faculdade Estácio de Sá. Treinador de futebol e olheiro há mais de 20 anos, iniciou sua carreira no mundo do futebol em 2000, no Madureira Esporte Clube, como treinador de base. Durante esses anos, atuou em diversos clubes, se destacando pela sua dedicação e profissionalismo. Atualmente, é observador técnico do Clube Regatas do Flamengo. Em sua trajetória, revelou nomes como jogadores Alan, da Udinese, da Itália, campeão da Copa América, e Thales Magno, do Vasco da Gama. Atua em nossa cidade realizando peneiras, alimentando assim o sonho de nossos jovens a se tornar um jogador de futebol. Tiago merece esse reconhecimento por esta casa, por sua trajetória profissional, sempre elevar o nome da nossa cidade, contribuindo de maneira informal e independente com o esporte no município, sendo que cabe justificar sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de março de 2020, Zaís Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Agora, ainda nas moções, moção apresentada pelo vereador Joel Milão Filho, moção número 6.
Boa noite novamente. Moção número 6 de 2019. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do regime interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Pedro Guilhermino Neto, em comemoração aos seus 96 anos. Justificativa. Natural de Maripá de Minas, mas residente em Bicas há 55 anos. O senhor Pedro Guilhermino Neto é um exemplo para todos nós. No próximo dia 5 de junho, completará 96 anos. Causa espanto a todos nós ver o senhor Pedro, ainda hoje, trabalhando como pedreiro, subindo nos telhados. Um espanto positivo que nos dá orgulho de ver a dedicação desse homem ao seu ofício. Peço ao bom Deus que dê muita saúde ao senhor Pedro e que sua vida seja repleta de muitas outras realizações. Pelo seu exemplo a todos nós, peço apoio aos senhores vereadores para aprovação dessa moção, sendo a cabeça de justificar sala da sessão da Câmara Municipal em 16 de março de 2020. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhora presidente.
Vamos para assuntos urgentes. Vereador Rafael Cândido Aquino.
Rapidinho aqui, deixa eu abrir aqui. Senhora presidente, como falei anteriormente, eu ia fazer em forma de requerimento, né, para enviar, para que a Câmara envie para a superintendência. Vou solicitar que seja feito, mesmo de forma verbal, uma solicitação, seria importante até que todos os vereadores assinassem, para a Superintendência de Saúde de Juiz de Fora, no setor de epidemiologia, está até aqui, os cuidados, doutor Paulo, questão de que estamos sem estoques de larvicida para o tratamento focal e sem inseticida para realizar os bloqueios dos casos suspeitos e para fazer os pontos estratégicos quinzenalmente. Então, assim, a preocupação, o Ailton falou, e realmente a preocupação maior agora é essa pandemia, mas a gente não pode esquecer da dengue, até porque nós estávamos com um longo período de chuvas, né? E agora cessaram as chuvas, aonde vão eclodindo os ovos. Então, até agora, parece que até do ano passado, desde o ano passado, não chegaram os implementos. Posso continuar?
Pode.
Não chegaram os implementos. Então, uma solicitação que a mesa diretora faça o ofício e se todos os vereadores puderem assinar, é um assunto de interesse coletivo, né?
Senhores vereadores, então podemos fazer, se Vossa Excelência, que é um ofício em nome de toda a casa, para, o senhor vai passar os dados? Passa os dados da pessoa, do responsável da GRS, o Juiz de Fora, para que a gente faça o ofício. Vereador Joel, assuntos urgentes.
Boa noite novamente. Eu quero deixar bem claro aqui que quarta-feira de cinzas eu estava na reta e passou dois caminhões cheios de manilhas. Eu tentei arrumar a gravação das câmeras da rua toda, não consegui. Mas eu estou passando aqui, eu vou falar de algo, eu não tenho prova. Porque se eu buscasse as câmeras, o que realmente eu vi, dois caminhões da prefeitura, cheio de manilha, uma máquina atrás, o carro da Secretaria de Obras, com o secretário dentro dirigindo, descendo a reta. O que é que tem lá embaixo na reta? Peguei o carro, fui na exposição, não tinha caminhão descarregando manilha, porque lá fica muita manilha. Não tinha ninguém. Eu pensei comigo, eu não vou descer aqui e vou chegar numa boca de lobo dessa aí, num sítio desse, eles vão me detonar lá. Preferi guardar para mim e tentar arrumar a gravação. Mas aí eu pergunto para vocês, o troço é tão nojento que não tem responsabilidade nenhuma. Vai fazendo. Porque quem que recebeu essas manilhas depois da reta lá? Quem que recebeu? Qual o lugar ali do município que pode ter recebido essas manilhas? Às vezes a gente fica indignado aqui, às vezes a gente até foge um pouquinho do equilíbrio, é porque muitas das vezes a gente recebe muitas críticas covardes, chamando a gente, falando uma coisa que a gente não é, e eu nada mais, e o vereador Louro na época, fizemos naquela situação de defender o dinheiro público, do povo, defender o que é do povo. Ainda tem gente que vai contra a gente. Então eu queria deixar bem claro aqui essa situação das manilhas, uma vergonha, não tem lugar que desça. E a gente teve, porque não adianta querer esconder, porque chega tudo na mão da gente. Se eu for correr atrás de denúncia, eu não vou ficar dentro de casa, eu vou ficar na rua o dia inteiro. Recebe direto e reto. Mas tem coisa que você não pode ir, porque você corre risco. E, infelizmente, é muito difícil, a situação é muito difícil. Então, eu quero deixar bem claro aqui, senhora presidente, eu não tenho a gravação, foi na quarta-feira de cinza, eu vi, fui atrás, mas eu, como já sou taxado de mentiroso para eles, ele vai falar que está falando mentira, que ele é um bobo. É só isso, senhora presidente.
Vereador. Não tem nada contra você, não tem nada contra ninguém, mas as manilhas foram lá para o filho do Volney Figueiras. Ele comprou o material e o cimento. Pediu à prefeitura as formas emprestadas. Agora, sobre a questão de mandar levar a máquina para descarregar, eu sei até aí. E o prefeito deu autorização que fizesse a manilha para ele. Até aí eu sei. Tá? Não estou te chamando, não estou te questionando nada. Só isso.
Só porque ele usou meu nome, senhor presidente?
Vereador Joel.
Isso é certo, gente. Vai ter que fazer para todo mundo agora.
A lei orgânica permite para o produtor rural. Está previsto na lei orgânica que é permitido a cessão de máquinas, equipamentos então, agora, para o produtor rural sem cobrar, ainda mais no caso dele, que era uma indústria de queijo. Eu só estou em orientação, tá, vereador? A lei orgânica permite, viu?
Eu sabia disso, senhora presidente. Eu só estou aqui fazendo a propaganda para quem precisar, para não deixar de pedir. Certo? Eu já sabia disso tudo que ela falou ali. E até o vereador Ailton também, eu já sabia. Eu só falei aqui porque dá direito para os outros. Por que, dá direito para ele e não vai dar para os outros? É só isso. Então as coisas têm que ser para todo mundo. É a coletividade. Entendeu? É só isso.
Só para esclarecimento às pessoas, a lei orgânica prevê que é permitido para os produtores rurais, a cessão de máquinas, a cessão de equipamentos, Tudo isso é permitido ao produtor rural. Então, só para orientação, isso está previsto na lei orgânica. E não há custo para o produtor rural. É só para esclarecimento, eu não sei o caso, só estou comentando. Qualquer produtor rural tem direito a equipamento, maquinário, tudo em relação a isso. Só esclarecimento. Vereador Diego Bordonal, fazendo parte dos assuntos urgentes.
Eu uso da palavra antes, não? Perdão. Só uma coisa, vereador. O problema é que está no acesso de todos. Todos os produtores rurais têm o direito. Só que o problema é para pouco só que é beneficiado. Isso que é a tristeza, entendeu? Eu penso o seguinte, se o João pode, o Manel pode, o Chico pode, a Conchinchina pode, seja lá qual for, e também no tempo hábil. Por quê? Porque tem uns que resolvem as coisas em um mês, dois meses, e outros seis meses lá e nada de resolver. Mas está no regimento, né? E cabe ao executivo executar, então, infelizmente, a Câmara não tem poder para isso. O que eu quero só falar, ó, vereadora, dois assuntos. O primeiro, eu quero que solicitar na mesa diretora, da qual eu não faço parte mais, de saber se realmente o inquérito da CPI lá, do caso do sítio, foi encaminhado para o Ministério Público. E qual dia que foi? Tá, esse é o primeiro. E o segundo, eu gostaria de uma explicação lá da Secretaria de Obras. Porque hoje, gente, hoje existe pedreiros fantasmas nos municípios, igual o ex-vereador Louro falou. Existe favorecimentos políticos que é entregue manilha, tijolos, até que eu já estou sabendo que eu estou levantando isso, até meio fio que está saindo dali e está indo para lugares... Daqui a um tempo vocês vão ver para onde é que está indo. Aguarde senso o próximo capítulo. E semana passada eu tive o desprazer de receber vários vídeos de funcionário da prefeitura dando pasada na cara dos outros lá. Ô, gente, isso é o fim do mundo. Que é isso? Cadê o secretário ou o diretor para estar em cima para coibir isso, gente? Não pode isso. Isso é uma falta de respeito, uma falta de educação. Deu até polícia nisso. E o que o executivo fez? Nada para variar, gente. Que é isso? Onde é que a gente está vivendo nisso? A senhora ficou sabendo de alguma coisa, não, presidente? Pois é. Acontece as coisas assim e fica assim, ó. Nas nuvens. Até quando o Bicas vai continuar desse jeito? Até quando o trilho lá da rede ferroviária vai continuar andando para frente? Porque o trilho acabou, né? Agora falaram que vinha um futuro de certezas. Eu acho que eu não vi essa certeza, não. O Bicas está precisando de um presente de certezas. Isso sim. É só isso, vereadora.
Para terminar os assuntos urgentes, já encerrou a parte dos vereadores, eu quero registrar aqui que esta casa tomou as seguintes medidas em relação à pandemia. Fica suspenso, a portaria número 17, fica suspenso por prazo indeterminado o atendimento do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC. Aqui recebe-se muitas pessoas de todos os lugares que vocês puderem imaginar. Gente do Rio, gente de fora, de outras cidades, e isso estará suspenso neste momento de pico. Acabou, a gente retorna ao Centro de Atendimento ao Cidadão. Então, para todas as pessoas, fica esclarecido isso, que não irá funcionar o Centro de Atendimento ao Cidadão. Da mesma forma, as servidoras gestantes estarão liberadas a partir do dia 19. Nós temos duas servidoras gestantes e elas lidam com o público. E esta casa resolveu, por bem, deixá-las. Elas estão em final de gestação para que não tenham problema. São medidas que os governos têm tomado em relação a idosos e as pessoas em outras condições. Da mesma forma, eu gostaria de registrar aqui e permitir o apoio dos senhores vereadores, a reunião, nós teremos a próxima reunião ordinária no dia 18, se os vereadores concordam, às 5 horas, certo? Então, vamos registrar o precedente regimental de passar essa reunião para dia 18. 18 é? Quarta-feira. Porque nós temos os projetos para votar, que são necessários, então a gente vai tirar do pico do atendimento. Eu tinha um outro precedente, deixa eu ver qual. Depois eu lembro. Estou sem óculos hoje, está difícil. Então, fica registrado essas duas coisas. O centro de atendimento ao cidadão, que nós vamos ter que fechar temporariamente. As servidoras que serão liberadas, porque estão no final de gestação. Sendo que só vamos receber as inscrições dos editais. Nós temos dois editais para os cargos de auxiliar administrativo e assistente, que são justamente para essas servidoras efetivas que vão se licenciar. Somente vamos receber as inscrições dos editais, que a gente não tem como deixar de fazer em razão da licença de gestação delas. Ok? Vamos agora para o senhor secretário. Por gentileza, faça a verificação da presença dos senhores vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia, com exceção do vereador Tiago, que está justificado.
Está em primeira discussão e primeira votação o PLO 18, que autoriza o município a transportar crianças com transtornos de espectro autista para atividades culturais e dar outras providências. A gente sabe que isso vai acontecer, se Deus quiser, logo, logo, depois que a gente passar por isso. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, PLO, que institui o programa de horta comunitária no âmbito municipal, projeto de autoria do vereador Marcelo Nabarro Jardim. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 20, que altera parcialmente a lei municipal do orçamento em relação às subvenções direcionadas ao Hospital São José. Esclarecendo isso, que essa alteração é em decorrência das emendas apresentadas no ano de 2019 dos vereadores para o Hospital São José, e em razão disso é necessária a alteração da lei. Em primeira discussão, em primeira votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está em primeira discussão o PLO que autoriza abertura de crédito especial de 122 mil, esse crédito especial em razão de duas emendas de deputados para aquisição de veículo do CRAS, os veículos do valor de 61 mil. Então, essa abertura de crédito especial é justamente para incluir essa dotação no orçamento. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Eu tenho que mencionar que as indicações apresentadas, está em discussão, as indicações apresentadas pelos senhores vereadores em razão do aumento da receita corrente líquida apurada em 31 de dezembro, que permitiu a apresentação de indicações para emendas impositivas. Não vai à votação, mas está em discussão. Os vereadores apresentaram as suas indicações na última reunião e hoje eu estou apenas colocando em discussão. Não vai à votação. Ok? Então está. Mais alguma coisa? Nada? Está tudo ok. Solicito ao primeiro secretário a verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhora presidente, todos os vereadores presentes na segunda hora do dia, com exceção do vereador Tiago, que já foi justificado.
Gente, eu não posso encerrar, gente. Os requerimentos, eu não votei as moções, volta tudo. Desculpa, gente. Em discussão, as indicações apresentadas pelos vereadores Diego. Vereador Diego.
Só duas coisas, rapidinho. Eu fui marcado na rede social pela senhorita Joveni, que passou por um lamentável episódio no final de semana, onde que o filho dela é deficiente físico, e ele teve que parar para ir na igreja e tudo, e não tinha lugar. Não é que não tinha, o lugar derivado ao cadeirante, ao deficiente físico, estava ocupado por um carro. Ela foi parar o carro na fila dupla, veio a polícia militar e tudo, chamou a atenção dela e por aí já foi outros artifícios. Agora, eu não sei o episódio, o que aconteceu. Eu conheço muito a senhorita Joveni. Agora, Eu acho que a polícia, em vez de ficar prestando atenção em pessoas que param em fila dupla, presta atenção nessa parada aqui de estacionamento deficiente em frente à Caixa Econômica Federal. Presta atenção que fica parado em frente ao posto do Pedro Paulo, debaixo de uma placa de ponto de ônibus. Presta atenção nisso. Não é brincar porque os outros estão tirando, porque a senhorita Jovenil, igual outras pessoas que têm aqui filhos deficientes, pessoas deficientes que têm a necessidade da vaga, e infelizmente não olham. Aí um mero policial, que eu não sei lá o que estava pensando na vida, foi brigar com a pessoa que estava com direito. Claro que parar em fila dupla também está errado, mas se ele pelo menos multasse a pessoa que estava parada em cima do local destinado a deficiente, não teria esse problema. Aí peço à administração para que dá uma clareada nessas marcações aí que eu citei, entendeu? E o segundo é ali na rotatória do Coronel Souza, para quem vai no sentido Juiz de Fora ali, aquelas plantas ali estão muito altas. Tem que tirar aquelas plantas, senão pode acontecer até acidente ali.
Discussão, vereador Luiz Paulo Rocha, quer falar sobre o assunto?
Sobre a indicação do vereador Diego, que tem essa pintura no chão, acho que tem a obrigação de colocar a placa na calçada. Não, mas isso aí eu acho que é lei, tem que ser colocado. É, mas às vezes no chão, pelo que o guarda me falou, que tem que ter a placa. Entendeu? Aí você faz essa... É, bom. Pelo menos nas outras cidades a gente vê essas placas.
Vamos para as indicações do vereador Marcelo Navarro Jardim, indicação número 38, 39, 42 e 43. Em discussão. Vamos para a indicação do vereador Rafael, indicação número 44. Em discussão. Vamos para o requerimento do vereador Rafael, requerimento número 08, em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, o requerimento foi aprovado. Vamos para a discussão e votação da moção apresentada pelo vereador Isaías Pereira Lima, moção número 5. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, moção aprovada. Vamos para a moção número 8 do vereador Joel Milão Filho, em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, foi aprovada a moção. Vocês desculpem, gente, eu sem óculos me perdi aqui. Acho que agora terminou, né? Terminamos, né? Botamos tudo, né? O Guilherme está aí? Não?
Tá. Não vai repetir, não? Não vai repetir a despedida, não?
Vou pedir ao vereador primeiro secretário que faça a verificação dos vereadores.
Dos vereadores presentes, senhora presidente, na segunda hora do dia, então, com a sessão do vereador Tiago.
Reunião dia 18, viu, gente? Ordinária, tá? Por favor. As